Olá, 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 comunidade EcoCast, estamos aqui mais uma semana para falar um pouquinho com vocês. Gostaria de convocar as minhas amigas e companheiras de podcast para dar um oizinho aqui.
Oi, gente, tudo bom? Como estão? Não sei o que falar.
Oi, gente, bem-vindos a mais um EcoCast. Eu tava pensando aqui, né, que nós somos as três espiãs demais e o nosso estúdio aqui é aquele lugar que elas passam, sabe? Que elas vão quando o Jerry chama elas. Então é a gente aqui. O momento mais feliz da nossa quinzena, que é gravar o EcoCast.
Ah, oh, é verdade. Eu sempre espero por esse momento. Fico muito feliz. Ponto alto, né, da quinzena. É isso.
Falando em três espiãs demais, eu já gostaria de deixar claro aqui que eu sou a Sam, tá bom? Vocês discutam aí qual vocês são. Tô brincando. Falando um pouquinho sério agora, né? Gente, essa semana a gente bateu 300 mil vítimas fatais de coronavírus no Brasil. Finalmente alcançamos aquilo que era desejado desde 2018, né? Que era o Brasil acima de todos, e estamos aí à frente de todos os países no número de mortes por Covid-19. Enfim, desejamos aqui prestamos os nossos sentimentos às famílias de todas as vítimas e o nosso recado é utilizar a máscara, confiar na ciência, não divulgar informações falsas. E é isso. Voltando agora para o assunto da nossa semana, eu passo a palavra para a nossa colega bióloga, Isadora, por favor.
Então, a gente fez aí um ano de quarentena, pois é, e eu acho que nessa quarentena as relações com os nossos bichinhos se intensificaram, né? A gente tem uma convivência muito intensa com animais, além de nós mesmos, porque nós também somos animais, só que às vezes a gente não para muito para pensar que esses animais, eles são parte de um grupo, eles são classificados, eles são estudados. E, acima de tudo, a gente não para pensar na importância que esses animais têm para o ambiente, né? Os nossos cães, os nossos gatos, os nossos hamsters, até a lagartinha na parede e a formiga fazendo o formigueiro dela. Todos esses animais têm uma importância muito grande nesse contexto aí que a gente vive. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um grupo de animais que compõem a nossa fauna, que é denominada herpetofauna. E para falar sobre isso com a gente, nós convidamos o Dr. Ciro de Luna Dias Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ciro, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa noite, Isadora, boa noite, Marina, boa noite, Guilherme, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu espero que estejam todos seguros e com saúde. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço.
E para a gente começar, você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua formação, o que você faz?
Eu sou formado em Ciências Biológicas, modalidade de Zoologia, mestre e doutor em Zoologia pelo Museu Nacional, atuei como professor substituto na Universidade Federal de Itajubá, e atualmente eu trabalho, desenvolvo pesquisas junto ao Laboratório de Anfíbios e Répteis da UFRJ, atuando principalmente com biodiversidade e evolução de répteis e anfíbios, né, de a herpetofauna como um todo.
E para continuar assim, né, a Isadora e o Ciro são biólogos, mas eu e o Guilherme não. Você pode explicar para a gente melhor o que é herpetofauna?
Herpetofauna é o conjunto de espécies de répteis e anfíbios. São todas as espécies de répteis, sejam cobras, serpentes, lagartos, tartarugas e crocodilianos, né, jacarés e crocodilos, e anfíbios, sapos, rãs, pererecas, cobras cegas, salamandras e tritões. Todo esse conjunto dessas espécies a gente chama de herpetofauna, é a fauna de anfíbios e répteis.
Eu aqui, representando, né, a engenharia, devo admitir que sou leigo, mas talvez assim, visualmente eu consiga identificar alguns membros da herpetofauna, que em casa mesmo é cheio de sapos. Assim, aproveitando, né, o toque na questão, você pode exemplificar mais ou menos como é a herpetofauna aqui da nossa região, né, sul de Minas, Serra da Mantiqueira, etc.?
Muito interessante isso. É muito comum que as pessoas imaginem a herpetofauna só como aquelas serpentes que a gente conhece, cobra d'água, jararaca, cascavel, e um sapo, uma perereca, uma rã. Mas a verdade é que são muitas espécies, né? No Brasil, a gente tem mais de 1.100 espécies de anfíbios e mais de 800 espécies de répteis. Aqui na nossa região, especificamente, essa herpetofauna é pouco estudada, né? Eu desenvolvo há alguns anos um trabalho aqui na Serra da Pedra Branca, em Pedralva, no município de Pedralva, e tenho conhecimento de trabalhos similares no município de Cristina e em Pouso Alegre. Juntando esses dados, a gente tem pelo menos umas 50 espécies de anfíbios ocorrendo na região e também pelo menos umas 40 a 50 espécies de répteis também. Além daquelas comuns que a gente sempre ouve falar, né, sapo-martelo, que na verdade é uma perereca, rã-manteiga, sapo-boi, existe uma infinidade de outras espécies também que são mais restritas a regiões de mata, do interior de matas bem conservadas, espécies mais aquáticas, espécies de topos de árvore, e normalmente a gente não conhece muito, né? As pessoas em geral não conhecem muito. São ali que estão, ali que está o maior número dessas espécies, né? E aqui na nossa região a gente tem isso, essa parte da fauna muito rica, apesar de pouco estudada.
Ciro, qual que é a importância da herpetofauna para o meio ambiente?
Bom, como você bem disse na introdução, todo animal tem a sua importância, né? Seja ali na cadeia alimentar ou no equilíbrio das relações ecológicas, né? E com a herpetofauna não é diferente. Eles têm uma importância gigante, tanto dentro dos níveis tróficos que cada um atua, como na questão da biomassa, né? Tanto répteis quanto anfíbios são grandes predadores, tem várias espécies que são predadores, predam grande quantidade de presas, de animais, né, de outros animais. E os anfíbios, especificamente, predam muitos insetos, uma quantidade muito grande de insetos. E sem os anfíbios, a gente teria um descontrole populacional enorme dos insetos. Os anfíbios, inclusive, fazem isso, especificamente os anuros, né, que são sapos, rãs e pererecas, eles fazem isso em ambas as fases da vida, tanto quanto os girinos, enquanto adultos. Os girinos predam larvas de mosquito nas águas, diversos insetos aquáticos, e os adultos também predam uma quantidade enorme de insetos, atuando muito fortemente no controle populacional, né? E os répteis, eles existem espécies basicamente consumidoras de qualquer coisa, né? Em vários níveis tróficos, espécies herbívoras, grandes predadores como os crocodilianos, crocodilos e jacarés, espécies necrófagas que se alimentam de animais mortos e auxiliam na decomposição, no consumo daquela carcaça, né? Então tudo isso é de extrema importância. E eu mencionei a biomassa, que é uma coisa que normalmente a gente esquece, né? Quando a gente está mencionando relações ecológicas. A biomassa é vida, a massa da vida, né? A matéria orgânica que se encontra nos organismos. Em diversos lugares do mundo, os anfíbios concentram a maior parte da biomassa dentro do reino animal naquela região. São animais pequenos, mas que muitas vezes apresenta uma densidade populacional tão alta que se você juntar tudo aquilo e pesar, você tem uma quantidade absurda de biomassa mesmo, né? Os répteis também são assim, talvez em menor quantidade de biomassa, né? Mas os anfíbios também têm um aspecto muito importante, os anuros especificamente, né? Tendo uma fase da vida aquática e outra terrestre, o normal da biomassa é a biomassa seguir da terra para a água, né? Os animais morrem, os decompositores carregam essa biomassa para a água, e da água ela segue para o mar, né? Por isso que os mangues são regiões onde os rios desembocam ali com pouca velocidade de água, são tão ricas em biomassa. Então, os anfíbios fazem o sentido inverso, eles consomem biomassa dentro da água, enquanto girinos, e depois transferem essa biomassa para a terra, fazendo o sentido inverso do normal, né? Então, isso é muito importante para o equilíbrio da biomassa em diversos lugares, basicamente em qualquer lugar de ambientes naturais. Então, É uma importância fundamental. Se faltasse a herpetofauna em geral, a gente com certeza iria perceber o descontrole populacional dos insetos e de ratos, por exemplo. Serpentes são grandes predadoras de ratos, né? A gente com certeza perceberia e sofreria muito com isso.
Eu queria acrescentar mais uma pergunta relacionada a isso. É que os anfíbios, né? Não sei se eu posso incluir nesse caso os répteis, eles podem ser considerados bioindicadores bastante importantes, né? Que eles são bastante sensíveis a algumas mudanças ambientais, então isso pode indicar a qualidade do ambiente, talvez?
Sim, eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental. Algumas espécies ocorrem só em matas muito bem conservadas, e quando a gente encontra, nós que trabalhamos com isso diretamente no ambiente natural, encontra uma espécie dessas, a gente sente uma felicidade enorme, porque a gente sabe que está numa área em que nós tivemos pouco impacto ainda. Então, isso são grandes indicadores de qualidade ambiental.
E aproveitando esse assunto, eu queria dizer assim, eu amo sapos e eu adoro que eles comem todas as muriçocas ao meu redor, porque eu sou daquele tipo de pessoa que se tiver 20 pessoas numa sala, inclusive saudades da aglomeração, mas se tiver 20 pessoas numa sala, eu vou ser a pessoa que vai ser picada. Então eu realmente valorizo essa importância do sapo, por exemplo, de comer, né, os mosquitos. E, enfim, continuando, ô Ciro, né, já deu para perceber que a herpetofauna é muito importante, né, para o meio ambiente, todos nós, para o equilíbrio, né, da fauna e do equilíbrio da terra em si como um todo. E você pode contar para a gente qual que é a importância de estudar a herpetofauna?
Bom, em primeiro lugar, para poder conservar essa herpetofauna e sua importância para as relações ecológicas, a gente tem que acompanhar, né? Acompanhar o estado de conservação, acompanhar as ameaças, e a gente só pode fazer isso estudando, né? Tanto anfíbios quanto répteis são grupos que apresentam um alto grau de ameaça hoje em dia. Anfíbios, especificamente, estão passando por um declínio acentuado no mundo inteiro, em grande parte devido a um fungo chamado Batrachochytrium dendrobatidis, fez com que diversas populações ao redor do mundo, diversas populações de anfíbios ao redor do mundo declinassem e algumas até se extinguissem, né? Então a gente tem que acompanhar isso de perto para saber o que está acontecendo e para conservar, né? Para levantar ferramentas para a conservação das espécies. Além de manter, né, manter as espécies, a gente nunca sabe o que a gente pode aproveitar delas mais adiante, né? Alguém que 100 anos atrás topasse com uma jararaca no mato, numa trilha, ia praguejar, né? Nossa, esse bicho não serve para nada, só serve para picar a gente, que droga, por que que ele tá aqui, né? Devia matar todos. Essa pessoa jamais imaginaria que décadas depois da peçonha dessa jararaca seria isolada uma enzima que daria origem ao captopril, que é a droga, o remédio mais usado para controle da hipertensão, que salvou milhões de vidas no mundo afora. Então a gente nunca sabe o que pode vir dessas espécies no futuro, e a gente tem que manter os estudos para que a gente possa descobrir isso um dia, né? Dentro de anfíbios também, que é a área que eu tenho mais contato, muitas espécies têm compostos químicos bioativos na pele, com ação bactericida, antibiótica, né? Anticancerígena, liberadora de insulina. Então, tudo isso precisa ser estudado também para que a gente possa não só conservar a biodiversidade, mas, quem sabe, utilizar isso também para nosso benefício no futuro, né?
Então, gente, eu queria só fazer um comentário antes de emendar na próxima pergunta, pegando o gancho que a Marina falou na questão dela, que é assim, o Ciro, ele foi meu professor na Unifei, e aí eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegada em sapo, rãs e pererecas, então assim, eu vou confessar para vocês que foi bem difícil cursar a parte da disciplina lá, porque o Ciro lecionou a disciplina de vertebrados pra gente, foi bem difícil cursar a parte de anfíbios, mas respeito, né, porque a gente tem que conviver, e aí a Marina falou uma coisa que é importante, né, sobre comer as muriçocas, os pernilongos. Então, tudo bem, a gente convive respeitando. Ô, Ciro, existe alguma política pública exclusiva para a herpetofauna ou para algum grupo de animal que compõe ela?
Bom, antes de responder essa, só vou comentar o seu comentário. É muito normal as pessoas terem fobia mesmo, né, de anfíbios ou de serpentes, até de lagartixas, né? As lagartixas também controlam a população de insetos dentro da nossa casa de forma muito eficiente, né? É muito normal existir essa fobia, mas a gente tem que aprender a conviver, a respeitar, né, porque eles trazem esse equilíbrio para as nossas vidas também, né? E sobre as políticas públicas, elas existem, mas são muito incipientes, né? O ICMBio tem um órgão dentro dele que trata exclusivamente de anfíbios e répteis, que é o RAN. Fizeram um trocadilho e nomearam de RAN. E esse órgão, ele reúne pesquisadores para poder avaliar o status de conservação das espécies de anfíbios e répteis. Ele avalia solicitações de pesquisa com esses grupos e auxilia no desenvolvimento das políticas públicas, embora as políticas em si, a aplicação das políticas em si, acabem sendo gerais, né? Não específicos para a herpetofauna. Mas alguma coisa existe, né? Também existem espécies de anfíbios e répteis que atuam como bandeiras na formulação de áreas de conservação, né? Como, por exemplo, o lagartinho Liolemus lutze, que ocorre nas restingas do Rio de Janeiro. Ele é uma importante bandeira para a conservação da restinga da Marambaia. Mas, no final das contas, isso são ferramentas para políticas públicas mais gerais, né? Especificamente para a herpetofauna, elas são muito incipientes ainda.
Eu estava dando uma pesquisadinha aqui a respeito dessa questão das políticas públicas, né? O bom de ser leigo a respeito do assunto é que eu tenho bastante coisa para aprender, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui que existe uma espécie, né, de perereca de alcatrazes, que fica no litoral do estado de São Paulo, que ela está sob risco de extinção e a recomendação, né, para parar com esse processo seria a criação, né, de unidade de conservação e áreas protegidas. Então tá aí a importância de criação de unidades de conservação também para a preservação das espécies. E ressalto aqui, né, que unidade de conservação não é lugar para você enfiar a sua caminhonete e fazer um churrasco dentro do rio. Deixo aqui essa reflexão. Passando agora para a próxima pergunta que a gente elaborou aqui. É que, assim, atualmente a gente vive um intenso processo de expansão urbana também, né, e do desmatamento, e de que forma essa expansão do modo de vida humano tem afetado, né, esses animais. E ao afetar esses animais, consequentemente, a vida humana também é afetada. Tem alguma relação entre esses aspectos, esses movimentos?
Com certeza tem. Eu mencionei o fungo Batrachochinus entobatidis, que ameaça os anfíbios, mas a maior ameaça, tanto para anfíbios quanto para répteis, é a diminuição do habitat deles. Principalmente graças ao avanço da fronteira urbana, quanto da fronteira da agropecuária, né? Destruição de matas, destruição de todos os habitats naturais onde essas espécies ocorrem. É isso que mais ameaça hoje as espécies de anfíbios e répteis. Apesar disso não ser exclusivo, né? Você mencionou a ilha de Alcatraz. Alcatraz tem não só essa pererequinha, mas também uma espécie de jararaca, né? Botrops alcatraz, e também só ocorre ali. Ali não tem nenhuma atividade de agropecuária ou assentamento urbano, mas aquilo também é extremamente ameaçado por poluição, por outros impactos humanos, até pessoas indo lá para turismo, um turismo clandestino, né, porque a ilha não é aberta para esse tipo de atividade, mas que também causa um impacto muito grande, né. Sem dúvida, hoje resta da Mata Atlântica alguma coisa entre 7 e 15% da área natural, e a maior parte das espécies que ocorrem, das espécies de anuros especificamente, que é o que eu mais tenho contato, ocorrem na Mata Atlântica, são muito específicas, muito localizadas, né. ocorre em áreas muito pequenas. Então, se a gente imagina que pelo menos 85% da Mata Atlântica já foi destruída, muitas espécies ali desapareceram antes mesmo de serem descobertas. Então, isso pode continuar. A gente tem que fazer um esforço enorme para reverter essa situação em relação à pressão ambiental sobre eles e também para conhecer melhor a biodiversidade da herpetofauna antes que isso ocorra, né?
Eu queria fazer um comentário aqui que tem a ver com isso, né? Como a minha infância tive muito contato com tartaruga marinha, eu lembro muito a questão de como a iluminação na praia interfere no processo de desovas das tartarugas marinhas, né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Por exemplo, a poluição luminosa, né? Como que ela vai interferir? E eu lembro de ter sempre, né? Hoje em dia já existem regulamentações para isso, mas como que era uma coisa que ninguém pensava, assim? As pessoas tinham suas casas na praia, colocavam a quantidade de iluminação que elas queriam, sem se preocupar no que ia acontecer, né? Então você vê, assim, até como a iluminação noturna é capaz de afetar consideravelmente, né, as espécies, ainda mais num processo tão importante que era a época de reprodução e de desova. Então eu queria também deixar aqui esse adendo.
Não só na desova, né? Na desova também as tartarugas adultas, as fêmeas, ficam com medo de ir à praia para desovar, né? Mas no momento da desova também, no momento que os filhotes nascem e saem da areia, eles usam o reflexo da lua no mar para se guiar em direção ao mar. E se você tem luz acesa no lado oposto, eles acabam indo para o lado oposto, indo para as estradas e não chegando nunca até o mar, né? Então é um impacto muito grande na reprodução dessas tartarugas.
Então, para finalizar esse nosso primeiro momento de conversa, eu queria fazer a nossa pergunta tradicional: de que forma nós, enquanto sociedade ou enquanto indivíduos, podemos contribuir para a preservação da nossa herpetofauna?
O mais importante é que nós adotemos uma postura consciente em relação à natureza como um todo, né? Reduzir nossos impactos na natureza, reduzir o consumo, reduzir a geração de lixo, tudo isso vai afetar positivamente não só a herpetofauna, como a biodiversidade como um todo, né? Em relação especificamente à herpetofauna, respeitando os animais, a imensa maioria das serpentes não é peçonhenta, a gente não precisa ter medo de qualquer serpente que apareça. Canuros não são perigosos, não são, eles até possuem toxinas na pele, mas eles não têm capacidade de nos intoxicar, a menos que a gente coma os anfíbios, que a gente ingira de alguma forma essa toxina. Então, eles não são perigosos de forma alguma. Então, simplesmente por respeitar essas espécies, deixar com que elas vivam a vida delas enquanto nós vivemos a nossa, já vai estar contribuindo muito também para a conservação da nossa herpetofauna.
Tá vendo, gente? Tem que deixar o sapinho, a lagartixa no lugarzinho delas, né? Tão fofinhas.
Não pode jogar sal no sapo, gente. Não joguem sal no sapo, pelo amor de Deus. Eu sei que é feio, né? Mas enfim, deixa o sapo em paz.
Eu também sou feio, ninguém taca sal em mim.
Ai, ai. Vamos dar continuidade ao nosso episódio com o segundo momento, que é o momento ecoar, onde fazemos as nossas recomendações para que os nossos ouvintes e nós também, né, possamos trocar alguns conhecimentos e ampliar também tudo isso que a gente obteve ao longo do programa. Ciro, você pode começar? Tem alguma recomendação para fazer?
Além de todas essas questões que eu já falei para conservar, né, de conservação, espero que todos sigam, eu gostaria de recomendar as redes sociais do laboratório que eu participo, Laboratório de Anfíbios da UFRJ, no Instagram, @laboratoriodeanfibios, no Facebook, Laboratório de Anfíbios da UFRJ. A gente sempre compartilha coisas muito interessantes sobre anfíbios, principalmente, mas também sobre répteis, questões ligadas à conservação e à biodiversidade da herpetofauna, e para aqueles que se interessam, vale muito a pena seguir, vai ter muito conhecimento vindo a partir desses canais a gente tem utilizado nesse momento de pandemia, que a gente não pode atuar no corpo a corpo com as pessoas, né?
Muito que bem, já deixou aí a recomendação de uma página no Instagram e vamos todos seguir. Meninas, vocês têm alguma recomendação?
Minha recomendação é uma página no Facebook que chama Herpetologia Segundo as Herpetólogas, que são mulheres falando de herpetologia. Na biologia, acho que nas ciências como geral, a gente tem um ambiente bem predominante de homens, né? Então, sempre que tem uma ação dominada, gerida por mulheres, é muito legal falar. Então, Herpetologia Segundo as Herpetólogas no Facebook.
Marina?
Eu queria fazer duas recomendações. A primeira, né, como eu já falei, de tartarugas marinhas, e elas são minhas amigas, eu queria recomendar o Projeto Tamar, como sempre, né, meu coração. Então, sigam a página no Instagram deles, o site deles também é bem legal, se tem algumas informações, depois eu deixo o arroba na descrição. E também a outra recomendação, né, ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre o Instituto Butantan, né, Coronavac e tal, mas eles também têm um projeto bem reconhecido, né, com as serpentes, inclusive a Naja de Brasília virou a Naja do Butantan, então também recomendo seguir a página deles no Instagram e também o site deles, butantan.gov.br. E é isso, Bumbum Tantan. E o Guilherme, meu bem, por acaso você tem alguma recomendação para nos enriquecer hoje?
Vou deixar uma recomendação, sim. Vou deixar duas, na verdade. A primeira é uma página no Instagram de um projeto de extensão da UEMG, que o arroba é herpetofauna, conhecer e conservar. E aqui eu já fiquei chocado com algumas informações. Primeiro, eu descobri que a minha vida toda é uma mentira, que aquele esquema lá de que o número de gominhos da cascavel não indica exatamente a idade que ela possui. Caso alguém queira descobrir a resposta, acesse a página do Instagram. E um outro conteúdo, assim, não vai agregar em absolutamente nenhum conhecimento científico, mas é um perfil no Twitter que chama No Context Frogs. Então, quem quiser ficar vendo fotinho de sapo o dia inteiro, eu recomendo esse arroba do Twitter. Eu tô vendo aqui um sushi em forma de sapinho, então eu tô bem feliz aqui com essa alienação. Quem vive no Brasil precisa um pouquinho, né, de alienação.
Só fazer um adendo desse No Context Frog, lembrei de um agora também que chama Frog of the Day no Twitter também. Todo dia eles postam um sapo diferente, às vezes são dois sapos, às vezes é um sapo com um chapéuzinho, é muito fofo.
E nessa pegadinha nossa de humor, eu queria muito que o Ciro falasse alguns nomes ilustres de herpetólogos e herpetólogas. Ciro, com você.
Nós estávamos conversando sobre isso ontem, né, e eu mencionei, e a Isadora ficou até um pouco chocada de saber, né? A Ana Maria Braga, ela é bióloga, muita gente deve saber, mas ela é uma herpetóloga, ela tem formação em herpetologia, ela foi estagiária do Paulo Vanzolini, que foi um grande sambista, compositor de vários sucessos nas vozes de outras pessoas, né, e que foi diretor do Museu de Zoologia da USP, um grande herpetólogo também, né, ele foi compositor de Ronda, acho que foi o maior sucesso dele. Não vou me arriscar a cantar aqui, porque é feio, né? Minha voz é complicada. Mas são dois herpetólogos ilustres que pouca gente sabe, né, que são herpetólogos. E também, principalmente a mais ilustre de todas, foi a Berta Lutz. Foi uma grande sufragista, formou grande parte da base do conhecimento de anuros que a gente tem hoje, né? Ela é pesquisadora do Museu Nacional. A coleção de anfíbios ficava na Fiocruz. O pai dela tinha montado a coleção na Fiocruz. E ela dizia para o chefe dela lá no Museu Nacional que ela ia para a coleção na Fiocruz e ia, na verdade, para as reuniões da militância dela, né? Inclusive, recentemente foi divulgado que a Berta Lutz foi responsável pela inclusão da igualdade de gênero na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que o texto original não previa isso. Ela foi a grande responsável por isso. Ela também é uma herpetóloga, muito eficiente, muito prolífera, publicou muito a respeito da nossa fauna de anfíbios. Boa parte das espécies de anfíbios que a gente conhece hoje, ou ela descreveu, ou em algum momento ela falou, olha, aquela população daquele lugar é diferente, vai lá e estuda. Então a gente descobriu, entre aspas, espécies, graças a ela, por causa disso, né? Também uma grande herpetóloga.
Gente, dando continuidade, então, à divulgação das audiências públicas, como sempre, audiências de mineração em Minas Gerais, né? Coincidência, será? Temos aí duas audiências públicas que vão rolar aí nos próximos dias, então, caso alguém tenha interesse, por favor, faça solicitação no site do SEMAD, o tutorial de solicitação está lá na nossa página do Instagram. A primeira audiência pública é de um empreendimento de mineração que envolve 3 municípios, sendo eles Bela Vista de Mina, Itabira e João Molevade. E o segundo empreendimento também de mineração é em Barão de Cocais. Então, por favor, façam aí, contribuam para a participação pública nos processos de licenciamento ambiental no nosso estado. É isso, acho que discorremos bastante hoje, né, sobre os bichinhos favoritos da Isadora, e estamos aí, prontinho, encerrando mais um episódio.
Ai, os bichinhos favoritos, mas assim, pode ser os bichinhos favoritos, mas era um dos professores favoritos, então assim, tá tudo certo. Queria agradecer muito, Ciro, por ter topado essa entrevista, topado participar. Espero chamar outras vezes para falar de outros assuntos.
Queria agradecer de novo, né, Ciro, por topar. Eu aprendi muito nesse episódio hoje. Foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza também que os nossos ouvintes vão aprender bastante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ciro, pela sua presença. E no que for necessário, também estamos aí à disposição. Espero que possamos continuar aí perpetuando o nosso conhecimento, divulgando cada vez mais. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Guilherme, Isadora, Marina, todos os ouvintes, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição por aqui. Agradeço muito a todos os meus ex-alunos na Unifei, que até hoje me acompanham na minha trajetória, né? Foi um prazer estar aqui, dar essa pequena contribuição. Espero que todos fiquem seguros aí nessa etapa difícil que a gente está vivendo.
Então, EcoCasters, muito obrigada pela sua audiência. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscaras seguras. É um momento muito difícil que a gente está passando agora, mas com a colaboração de todo mundo, com a consciência de todo mundo e com a ciência, a gente vai conseguir passar.
Então, é isso. Eu espero que o episódio dessa semana também seja um momento de escape para os nossos ouvintes, assim como é para a gente. Se deliciem com o episódio. E muito obrigado novamente. A gente se vê daqui 15 dias. Beijos.
Tchau, gente. Até mais.
Eu tô sentindo falta do beijo do Guilherme.
Tá bom, vou mandar. Pronto.
Ai, que beijo modesto, ó. Mas tudo bem.
Mua.
Ai, não sei como...